Nós vemos acontecer, não lhe vou chamar já ditadores, não chegamos aí, mas vemos líderes autocráticos em países onde a democracia vai funcionando, não digo que funcione em pleno, mas vai funcionando, e nós vemos que vão crescendo esses líderes autocráticos, exatamente porque se criam movimentos de massas, muito centrados no nós e os outros, é sempre contra alguém que esses movimentos de massas vão sendo criados para pôr alguém no poder que ponha os tais outros no sítio.
Nós somos democratas e altruístas dentro do nosso grupo e não somos nem democratas nem altruístas fora do nosso grupo. E há razões, para isso, e é uma coisa que nós temos sempre que lutar.
O autoritarismo está a crescer e os meios de comunicação estão a ser atacados por todos os lados, disse ainda há dias António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, no discurso de celebração dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isto é Psicologia, o podcast da Ordem dos Psicólogos. Hoje vamos falar de movimento de massas com Paulo Baldaia, jornalista, comentador de política nacional, andou muitos anos pelos jornais, passou pela rádio, foi diretor da TSF Rádio Notícias, e José Palma, professor de psicologia, especialista em relações intergrupo, conflitos e afins, tem também dedicado tempo às questões do ambiente, mas hoje vem falar-nos dos movimentos de massa. Como é que se formam os movimentos de massa? A pergunta segue para os dois, na visão da ciência psicológica e numa visão da comunicação social, do poder dos média. O que é que está a acontecer na origem, na criação dos movimentos de massa? Hoje vemos acontecer cada vez mais e de forma muito rápida, com a internet como impulsionador, com as redes sociais. Antigamente não era assim tão rápido.
Eu acho que
Paulo Baldaia.
não mudou assim tanto, ou seja, a velocidade sim, a velocidade a que as coisas acontecem mudou. Aquilo que faz as coisas acontecerem, eu acho que continua a ser o mesmo. Nós estamos presos a uma ditadura, quando olhamos para a comunicação social, a uma ditadura das audiências. Se alguma coisa é viral nas redes sociais, os órgãos de comunicação social sentem-se obrigados a seguir porque aquilo é viral, porque percebem que há audiências. E hoje tudo anda à volta das audiências, porque há um problema de financiamento e como anda tudo às migalhas, toda a audiência conta para ir buscar exatamente o retorno publicitário, o retorno financeiro. E nós vemos isso em coisas que mexem com o sentimento das pessoas. Por exemplo, nesta altura em que estamos a gravar, o país inteiro está a discutir se houve ou não tratamento de favor a duas gêmeas luso-brasileiras. E nós, se recuarmos no tempo para perceber onde é que isto começou, isto não começou no telefonema do Dr. Nuno Rebelo de Sousa para o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Começou muito antes, quando uma família que tinha uma filha com 9 meses que precisava daquele medicamento, e o medicamento ainda não estava disponível em Portugal, fez nas redes sociais, criou um movimento à procura de financiamento para comprar aquele medicamento, que é um medicamento norte-americano, que não estava sequer disponível, mas a família não sabia que o medicamento não podia ser vendido a particulares, era vendido unicamente para uso hospitalar, porque só estava aprovado nos Estados Unidos e mesmo na Europa. Portugal era o primeiro país, ou foi dos primeiros países a ceder aquele medicamento para as crianças. Criou um grupo as pessoas foram emocionalmente, porque se percebe, não é? São dois pais que querem salvar uma filha de 9 meses, portanto, as pessoas, e eles conseguiram mesmo os 2 milhões de euros, que não é uma coisa muito normal. Ou seja, a emoção conseguiu fazer. E o que aconteceu foi que, como que se criou esse movimento de pessoas que se juntaram para dizer ao Estado: vocês não dão, damos nós. Na verdade, o que estavam a dizer ao Estado é: vocês deviam dar. O Infarmed sentiu-se pressionado, e o poder político, porventura, e aquele medicamento foi ministrado àquela criança. Havia-se a partir dali um precedente, e obviamente hoje são muito mais crianças que tiveram acesso àquele medicamento. Mas isto para dizer que a emoção é capaz de, através das redes sociais, criar esses movimentos, mas também é verdade que, se nós olharmos para aquilo que aconteceu, há uma grande diferença entre o momento em que a comunicação social de massas pega no assunto e passa a ser diferente, ganha uma dimensão muito maior, porque aquilo já existia nas redes sociais, estava a crescer, mas cresceu exponencialmente e, sobretudo, falou para o poder político quando chegou à comunicação social, quando chegou às televisões, contaram a história, que disseram, estão a tentar conseguir 2 milhões, aquilo subiu muito rapidamente quando chegou às televisões. Do outro lado, para se perceber como estas coisas vão funcionando, e sempre com a ditadura das audiências, se nós repararmos, há uma televisão, que é a CNN Portugal, para ser mais exato, até porque isto é citado hoje pelo Daniel Oliveira no Expresso, que, onde um líder político, que é claramente um líder populista, que diz, aliás, nós, se virmos as pessoas que dizem que vão votar no Chega, o que dizem, o grande argumento dessas pessoas é, ele diz o que é preciso dizer, ele diz o que os outros não dizem. E, portanto, como essas pessoas querem ouvir aquilo que os outros não dizem e que só diz André Ventura, o que é que acontece? O André Ventura tem pescadinha de rabo na boca, ou bola de neve, como se quer. É. André Ventura dá audiência à CNN, CNN dá popularidade ao André Ventura, e assim vão fazendo a coisa e ele vai crescendo. A CNN fica toda contente porque bate a concorrência nas audiências, o Ventura fica todo contente porque está lá, semana sim, semana não, às vezes duas vezes por semana, lá está ele nos estúdios a dizer, como outros líderes, quer dizer, não é verdade, como outros políticos dizer, como outros líderes, não é verdade, não há outros líderes com essa disponibilidade para estar permanentemente a fazer de comentador na televisão. Mas isto para dizer que, chegando à comunicação social, havendo aqui alguma coisa que desperte as atenções das pessoas, seja a emoção de querer ajudar a salvar uma criança, seja a de estar farto do modo como o país é governado e, portanto, querer apostar numa solução que é disruptiva completamente, tudo isso gera movimentos que nós não sabemos comparar. Eu, pelo menos, eu saio à rua e encontro as pessoas mais incríveis. Eu fico espantado, como é possível que algumas das pessoas que eu conheço, vou dizer assim, racionais, conseguem dizer que vão votar no Chega. E não percebo, mas elas encontram a solução que é, estou farto disto, ou ele diz o que os outros não dizem.
Aproveitava esta deixa para passar para Palma. É exatamente o marcador emocional, é unânime, todos nós concordamos com o marcador emocional para o movimento de massas, mas, Palma, é sobretudo também um marcador emocional pela negativa, pela insatisfação, pela revolta, pela zanga.
Sim. Primeiro de tudo, eu gostava de dizer que temos que separar. Há movimentos de massas e há movimentos de massas que apanham movimentos de massas. Deixa-me lá explicar isto como... Ou seja, como dizia o Paulo, e muito bem, há duas coisas que eu concordo... Duas coisas não, globalmente concordo com tudo o que o Paulo disse, mas eu queria sublinhar duas coisas que me parecem importantes. Primeiro, esta ideia que o Paulo diz que as coisas agora são iguais a antigamente. O que acontece é com a velocidade. É verdade. Nós temos uma ideia errada e agora as coisas são muito diferentes, agora é que há informação. Não, não. Antigamente havia métodos também de propagação de informação, só que havia menos gente e a velocidade era diferente. Mas, na realidade, as coisas espalhavam-se rapidamente, por isso é que havia revoluções, havia golpe de Estado, havia movimentações das pessoas de um lado para o outro. Portanto, o que muda agora, como diz o Paulo, é a velocidade, e a velocidade é dependente não só da network, mas também do número de pessoas. Quanto mais gente há, maior há a capacidade dos networks estarem ligados. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da emoção e dos movimentos de massas. Nós temos que, e aqui merece a pena analisarmos em pormenor três aspectos que foram tocados pelo Paulo. Primeiro ponto. Uma coisa, nós temos que separar os movimentos de massa, digamos, inorgânicos, espontâneos, como o caso das gêmeas que foi falado, e depois temos que separar isso dos movimentos de massas mais organizados de acordo com ideologias e com grupos. Muitas vezes o que acontece é que esses movimentos emocionais são depois cooptados, como se vê na dinâmica do Chega que o Paulo estava a dizer, são cooptados e absorvidos pelos grupos, pelas ideologias separadas dos grupos. E, portanto, deixa de ser um movimento, digamos, inorgânico e passa a ser rapidamente absorvido pelos diferentes grupos que tu tens na sociedade. Terceiro ponto,
O Paulo disse uma coisa muito engraçada, que é como é que eu encaro, e todos nós temos isso todos os dias, como é que nós encaramos o facto de pessoas racionais votarem no Chega. Bom, é preciso notar que há pessoas racionais que acham que a Terra é plana e não é redonda. Ainda são uns quantos milhões, não é? Ou seja, nós somos pouco racionais, no sentido que tentamos confirmar as nossas ideias, e o que me preocupa neste momento e no fenómeno como o Chega é um terço da população que mexe. Há um estudo muito engraçado que se chama The Need for Chaos, a necessidade para o caos, não é? E o que esse estudo demonstra é uma coisa muito interessante, que explica grande parte dos votos do Chega e dos populistas que o Paulo estava a dizer, é que esse estudo analisou quem é que manda informação que não é verdadeira na net. E então, o que é que acontece? Acontece que eu, por exemplo, imagina que eu sou um trumpista. Então eu o que faço é mandar informação que não é verdadeira dos democratas. A mesma coisa dos democratas radicais. No entanto, há 30% das pessoas que estão se lixando para republicanos e para democratas, estão se lixando para a veracidade. Elas sabem que a veracidade, não existe veracidade naquilo que dizem, mas o seu objetivo é pura e simplesmente dar cabo do sistema, baralhar, porque o tal need for chaos, ou seja, o que junta essas pessoas não é uma ideologia, não é uma coisa simples, é esta necessidade, não se sentem representadas pelo sistema e acima de tudo acham que todos são maus e portanto se alguém disser isso, eles estão rapidamente juntos. Isto é uma ameaça terrível para as sociedades democráticas como a nossa, porque na realidade temos, grosso modo, 30% das pessoas, estás a ver, que mexem com redes sociais, que a sua única driving force não é lutar por alguma coisa, mas é lutar contra tudo neste sentido. Ou seja, o que é preciso é ser antissistema, porque eles são todos a mesma coisa. Reparem, isto é uma quantidade incrível, estamos a falar de um terço das pessoas que fazem movimento de coisas mentirosas, entre aspas, das chamadas fake news na internet. E isso, eu acho que isso dá uma perspectiva interessante àquilo que o Paulo dizia, não é? Ou seja, como é que nós temos um conjunto de pessoas que até são racionais, são nossos amigos, a gente os conhece, etc., e que são... apanham-se com os populistas. A questão é, a única ideologia que eles têm é uma ideologia muito simples, é eles são todos iguais e eu não tenho, nem sequer tenho preferências. Reparem, eles não têm preferências. Isso é que é fundamental a gente perceber. Não é PSD, não é PC, não é... Nem sequer é o Chega. O que eles querem é, pura e simplesmente... ter esta ideia de destruição de um sistema que eles consideram altamente negativo. E isto é muito, muito interessante. Portanto, em suma, velocidade, concordo. Outra, temos que separar os movimentos emocionais pela sua captura, depois pelas identidades sociais e pelos grupos. E terceiro, esta questão incrível que é nas sociedades atuais, de termos uma enorme percentagem de pessoas que não se sente representada pelo sistema, que é verdadeiramente um sistema e que não se preocupa tanto com o que é, o que quer é atacar tudo porque não se sente representada pelo sistema.
Paulo, acrescentava aqui uma outra dimensão, que é a profundidade dos temas. Vale muito mais, seja rádio, televisão ou imprensa escrita ou jornais, um bom título, as chamadas gordas, do que o próprio desenvolvimento da notícia. E isso também promove o movimento de massas para determinada direção.
Sim. A maior parte das pessoas só lê o título, não é? Quando muito lê o título e o entradão, aquilo que nós chamamos no jornalismo o lead, não é? Onde é suposto estar o mais importante da notícia. Mas o título não é o mais importante da notícia. O título muitas vezes é feito e vem, é uma técnica jornalística para atrair as pessoas para a leitura daquele texto. Na verdade, infelizmente, a maior parte das pessoas é tanta a informação que circula, seja a informação feita por jornalistas, seja a informação que se produz nas redes sociais, e atenção, os jornalistas não têm o exclusivo da informação, uma coisa é manipular informação, são as fake news, outra coisa é dar informação, há muita gente que, não sendo jornalista, vai ajudando a informar o todo, não é? E a verdade é que os títulos feitos assim transportam-nos, feitos assim no sentido de quererem atrair as pessoas para a notícia, sabendo que a notícia raramente é toda lida, ajudam a manipular a informação, porque o título, como ou temos o cuidado, sabendo, ou o jornalista, mas isso é pedido muito nesta altura, ou o jornalista tem o cuidado de saber que a maioria das pessoas não lê para lá do segundo parágrafo. E, portanto, dá aquela informação que claramente vai ajudar as pessoas a perceber o que está a acontecer no título, e o título fica mais insosso, portanto não atrai tanto para a leitura, ou pretende, mais uma vez, que a sua notícia seja lida pelo máximo de pessoas, e portanto faz um título que, se as pessoas não lerem para lá do segundo parágrafo, aquele título não fica suficientemente explicado e, portanto, permite que se crie uma ilusão de que aconteceu alguma coisa que não aconteceu. O Palma estava a falar de um terço das pessoas que estão unidas para o caos. Há também um outro estudo que tem a ver com a votação até 2022. Nós sabemos que em 2023 as coisas pioraram, que diz que um terço dos eleitores europeus votaram num partido populista, num partido antissistema, seja ele de direita ou de esquerda, antissistema. E isso significa que as pessoas estão disponíveis a votar não para, e o movimento mais forte é esse, portanto, aquilo que nós chamamos o centrão, ou os moderados, que se quiser chamar a quem está ali no meio, quem está nas margens, chama em sócio, chama outra coisa qualquer, a quem está no meio e não tem convicções, ou não toma, ou não faz opções mais radicais, não é? Mas, na verdade, aquilo que está a minguar é exatamente esse centrão, aqueles partidos tradicionais que ajudaram a formar a social-democracia, a democracia cristã, os partidos mais à esquerda e mais à direita, mas a favor do sistema, e criaram este sistema, isso está claramente a minguar e crescem os populismos à direita e à esquerda. Portanto, esse movimento, que é um movimento de massas enormíssimo, em que as pessoas, aliás, muitas delas, eles chegam a unir-se para estarem contra uns contra os outros, mas no mesmo, a querer chegar ao mesmo caminho. E é isso que está a acontecer em todo o lado e faz com que, obviamente, as democracias passem agora um momento de incapacidade de contrariar esses movimentos de massas que está a acontecer, que são as pessoas que estão fartas de que os seus problemas não sejam resolvidos. Porque isto não nasce do nada, nasce de pessoas que nós vemos que há cada vez mais ricos, nós vamos para a 5 e circulam os Porsches e os Teslas e depois se sairmos da A5 e formos antes para a Margem Sul ou para a linha de Sintra, vemos que as pessoas trabalham e são pobres. E portanto, isto tudo é o que está a acontecer no mundo, que cria naturalmente um movimento de massa, no sentido que as pessoas, eu votando à direita ou à esquerda, em soluções que me prometeram resolver o meu assunto, eu ganhar mais dinheiro, eu ter tempo de estar em casa com os filhos, com a família, e isso não aconteceu, portanto eu, seja virando-me para a direita ou virando-me para a esquerda, eu não quero mais este sistema, eu quero que isto não funcione de certa maneira, que é para quem beneficia do sistema perceber que tem que fazer alguma coisa. Eu acho que essa é a raiz desses movimentos de massas populistas, é a insatisfação porque nada acontece. Geração atrás de geração, há famílias que não conseguem ver o sistema político que existe a responder às suas preocupações.
E assim, estes movimentos de massas podem fazer emergir um ditador?
Sim, é mais fácil. É mais fácil o ditador. Mas deixem-me, não se esqueçam que, por exemplo, o marxismo considerava que a luta de classes iria fazer com que os proletários se revoltassem. Pronto. Era uma visão um bocado simples. Aquilo que acontece é que, na realidade, as coisas são um bocadinho mais complexas, não é? Portanto, as ideologias não são assim tão fáceis. Mas como dizia o Paulo, e muito bem, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma série de... Por exemplo, nós sabemos porque é que o Trump ganhou. O Trump ganhou por causa de uma coisa gira que é o chamado gráfico de elefante. Ou seja, com a globalização, toda a gente melhorou a sua qualidade de vida em termos globais, na China, etc. Mas grande parte da classe média baixa americana rapidamente teve muitos despedimentos, gente a passar fome, etc. Ou seja, a classe média, que no global é alta, mas era a classe média americana, baixou ainda mais a sua qualidade de vida e foi isso que deu apoio ao Trump. Portanto, esta ideia que antigamente as pessoas tinham, que haveria uma resposta política organizada que é implícita nas ideias marxistas, isso já não existe. Porquê? Porque as pessoas têm grupos e com ideologias muito mais misturadas e que defendem esses grupos de uma maneira muito mais orgânica e inorgânica do que antigamente se passava. Mas, como dizia o Paulo e muito bem, tudo se resume ao quê? Há três coisas muito importantes do ponto de vista psicológico. Primeiro, a confiança. Se tu tens de ter percepção de trust nas instituições e nas pessoas. Para terem uma ideia, há um artigo espetacular, uma investigação muito interessante, que demonstra que um dos maiores preditores do número de mortes e de infectados pela Covid é a percepção que as pessoas têm nesses sítios e nesses países, a confiança que eles têm nos governos e nas instituições. O que é uma coisa absolutamente espetacular. Ou seja, um fator psicossocial determina a contaminação. Portanto, primeiro é a confiança, que é absolutamente fundamental. E depois, a seguir, tu não tens uma ideologia que consiga agregar toda a gente. As pessoas têm diferentes visões de vida. E, portanto, o que é o dominador comum? Ao contrário do que antigamente achávamos que as pessoas se agregavam em movimentos sociais. Não, as pessoas, não existem ideologias que agregam de tal maneira. Portanto, há uma falta de confiança. O outro fator é a percepção de iniquidade. Isto é muito, muito importante. Os estudos demonstram, tanto em economia como em psicologia, que a percepção de equidade é fundamental. Ou seja, há uma noção muito interessante, que é: as pessoas não têm problemas em haver ricos e haver pobres. O que têm problema é se têm a percepção que a riqueza foi obtida de uma maneira não clara e não transparente, não é? Portanto, percepção de iniquidade, não confiança nas instituições e nas pessoas. Terceiro, percepção de controle. Ou seja, a sociedade, as pessoas, como dizia o Paulo, trabalham, fazem e tal, e não conseguem ter uma percepção de controle da sua própria vida e do futuro. Estes três grandes fatores psicossociais e a ausência de uma ideologia consolidada, como antigamente havia mais no início do século XX, com os anarquistas, com isto, não há uma ideologia que cole isto tudo, dá origem a este tipo de fenómenos que o Paulo estava a dizer e que todos nós conhecemos. Não se esqueçam que na raiz disto não há só o sofrimento humano, mas há a justificação ou falta de justificação desse sofrimento humano. É preciso notar isso com calma. E depois temos uma coisa também que eu não queria deixar de chamar a atenção, que é uma percentagem muito evidente de ricos ou de pessoas de alta classe média e da classe média que partilham também estas ideias populistas. Ou seja, que têm uma visão da sociedade e dos políticos muito radical. E essas não são para as mesmas razões dos outros, hein? Mas têm a mesma esta percepção. E esta percepção da parte dos ricos e da parte da classe média é altamente destrutiva, porque junta-se à vontade de comer. Ou seja, as pessoas que têm alguma razão para se contestar, como diz o Paulo, sentem que aquelas que partilham a sua própria ideologia. Portanto, é o que é uma coisa absolutamente contraditória e muito lesiva para a democracia.
Eu posso acrescentar, mas é que uma coisa que me estava a ocorrer quando estava a ouvir agora o Palma, exatamente por causa das classes médias e classe alta, que também, obviamente, partilham muitas vezes do apoio a partidos populistas, sobretudo apoios que diminuam o Estado, as funções do Estado. Quanto menos Estado houver, melhor, não é? Porquê? Porque as sociedades estão a ficar muito polarizadas e, portanto, vivemos cada vez mais no nós e os outros. É como se eu precisar de prescindir de alguma coisa, que até nem me faça uma falta por aí além, ou seja, não é de vida ou de morte, eu posso prescindir, mas se eu prescindir disso para beneficiar o outro, normal, na humanidade que cada um de nós tem, seria que cada um de nós prescindisse. Mas como as sociedades vão ficando cada vez mais polarizadas, se aquilo que eu tenho que prescindir, insisto, mesmo que não me faça muita falta, não é para o meu grupo, ou não é para o grupo das pessoas em que eu me revejo, é para o outro grupo, então eu não estou a ceder, estou a ser roubado. Estou-me a tirar aquilo que é meu por direito. E eu não quero que eles tenham. E isso vê-se na xenofobia, no racismo, mas também se vê dentro das próprias sociedades. A discriminação maior que existe, e não é de agora, mas obviamente que agora se sente mais, é sempre com os pobres. Os pobres são vistos, quando chegamos a estes tempos de polarização, de divisão das sociedades, como os mandriões que não querem trabalhar. Não querem fazer. Eles são pobres porque querem. O discurso de eu ensino aos meus filhos que se eles trabalharem muito vão conseguir ter êxito, vão conseguir ter um bom emprego. Ponto número um, é mentira, porque as economias vivem ciclos e, portanto, isto não está permanentemente a gerar riqueza para que chegue para toda a gente e, portanto, nos momentos de crise alguém tem que pagar essa crise, normalmente são os que já têm menos, ponto um, mas ponto dois, cria gerações que se sentem enganadas. A geração que hoje tem 30 anos é uma geração que se sente enganada. Disse, porque é a primeira geração em que a vida deles não é melhor que a dos pais. Sempre foi assim, ou seja, a minha vida é melhor do que foi com os meus pais.
Nos últimos 50 anos foi assim.
Exato, tem sido sempre assim desde o final da guerra, tinha havido... Porquê? Porque também melhorou muita coisa, melhorou a educação, melhorou a produtividade do mundo, a globalização trouxe, o Palma Bocato estava a lembrar isso e é verdade, a globalização trouxe problemas a quem estava à frente, à Europa, aos Estados Unidos, porque foi preciso descentralizar mais uma vez, quem tinha muito dinheiro não foi político, não foi... Se a China ou a Índia passaram a produzir mais barato aquilo que o mundo inteiro quer, e muitas vezes nós vamos ver as fábricas que foram para a China e para a Índia, são as fábricas norte-americanas, não é? É a Tesla, é a Google, são as grandes multinacionais, portanto, não foi a China e a Índia que disseram, não, nós agora é que vamos fazer isso, vocês já não fazem, não, foram as grandes empresas que disseram, aqui, e no geral, a globalização é uma coisa muito positiva, porque se olharmos para os seres humanos todos da mesma forma, significa que houve muita gente que passou a ter mais qualidade de vida do que tinha e outros que tiveram que ceder um bocadinho. Mas aqueles que cederam e que se sentem, e também é humano, porque obviamente que ser pobre custa, mas custa mais ter sido rico e ficar pobre, não é? Porque é uma questão de hábitos, de gestão daquilo. E isso, obviamente, que pesa para que nas sociedades, para aquelas onde olhamos mais, que são as sociedades ocidentais da América do Norte e mesmo a América Latina e a Europa, etc., nós sentimos mais aquilo que está a acontecer. Por isso é que também existem cada vez mais países a querer aderir aos BRICS e a querer dizer, não, desculpem lá, isto está bem, ao contrário do que vocês estão a dizer. Vocês estão a dizer que o mundo está todo perdido, que isto não funciona, que não... Epá, é o contrário. Há 20 anos é que não funcionava, agora funciona. Funciona na China, funciona na Índia, funciona nesses países.
Deixa-me só fazer um parênteses, os BRICS, os países de economia emergente, Brasil, Índia, Rússia...
Faz com que, só mesmo para terminar, faz com que muitas, na sociedade para onde nós estamos a olhar, exista uma parte significativa da população que sente que está a perder para essas zonas do globo. Mas é natural, nós não perdemos, nós não passamos a ter menos riqueza. Nós queremos é sempre mais, mais, mais e mais, e há um momento em que não pode crescer, porque de outro lado precisa de crescer alguma coisa.
Exatamente. Tu disseste uma coisa muito importante, Paulo, que é a questão dos pobres. Como é que nós encaramos os pobres? Eu queria explicar isso do ponto de vista psicológico, que é muito importante. Descobriu-se há alguns anos uma coisa chamada hipótese do mundo justo. O que é que isso quer dizer? E como é que se descobriu? Era um psicólogo que estava a trabalhar nos hospitais americanos e depois percebia que os médicos e os enfermeiros tratavam pior os pobres do que tratavam as pessoas que não eram tão pobres. E não era por uma razão de maldade. Então descobriu-se, e fez muitas experiências sobre o assunto, que nós temos esta ideia implícita que o mundo é justo. Ou seja, particularmente quando temos alguma coisa, a justificação é que o mundo é justo. E, portanto, era aquilo que o Paulo estava a dizer, que é, os pobres merecem. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós, isso é baseado nesta ideia que o mundo é grandemente justo e se eu tenho é porque eu mereço. Aliás, isso leva, do ponto de vista filosófico, aliás, há um filósofo, o Sanders americano, que fez um livro que é A Tirania do Mérito. Porquê? Porque, na realidade, esta visão do mérito é muito negativa para as nossas democracias, exatamente porquê? Porque achamos que, por definição, aquilo que existe, portanto, o status quo organizado é assim porque deve ser mesmo assim que as pessoas merecem. Ou seja, o Bill Gates merece, o outro merece, e, portanto, há esta tirania do mérito. E que tem como consequência aquilo que o Paulo estava a dizer, juntado com a hipótese do mundo justo. Se o mundo é justo e se eu mereço aquilo que tenho, então um pobre ou aqueles gajos que não têm aquilo que deveriam ter, não têm por causa deles. Esta visão muito americana, na realidade, é uma visão expandida à Europa agora quase total. Já não é assim, por exemplo, em outras sociedades mais coletivistas, como a parte da China, alguma parte do Japão, onde basicamente esta ideia, onde o grupo era visto como uma identidade e mais consistência, e eu quero a melhoria do meu grupo mais do que a minha melhoria do ponto de vista individual. Portanto, é importante perceber que aquilo que o Paulo dizia tem, de facto, razão, tem fundamento na dinâmica psicológica e, portanto, é algo que nós, politicamente e ideologicamente, devemos sempre condenar, devemos sempre sistematicamente tentar ultrapassar. Aquela opereta da discussão sobre o rendimento mínimo garantido é um bom exemplo das consequências desta visão e como é fácil pegar nesta tirania do mérito para ser populista e não se perceber que aquilo que está a fazer devia ser exatamente o contrário. Aliás, do ponto de vista estritamente capitalista, as pessoas esquecem-se disso, o capitalismo pressupõe para ser um verdadeiro capitalismo que todos nós passamos, tenhamos as mesmas hipóteses à partida para que a concorrência seja mais dinâmica e que a gente consiga progredir mais. Isto implica o quê? Que tenhamos educação, por exemplo, e que haja um conjunto de bases que sejam expandidas à sociedade para que o capitalismo funcione melhor enquanto capitalismo, não enquanto aquilo que a gente tem.
E para fechar a nossa conversa, estamos mesmo a chegar ao fim. Se, por um lado, o movimento de massas pode facilitar a ascensão de um ditador, não é ele próprio, o movimento de massas, também um garante de que não há ou não vai haver ditadores? Paulo, e aí, outra vez, puxar a comunicação.
Não, infelizmente não dá garantias. Nós vemos acontecer, não lhe vou chamar já ditadores, não chegamos aí, mas vemos líderes autocráticos em países onde a democracia vai funcionando, não digo que funcione em pleno, mas vai funcionando, e nós vemos que vão crescendo esses líderes autocráticos, exatamente porque se criam movimentos de massas, insisto, sempre muito centrados no nós e os outros, é sempre contra alguém que esses movimentos de massas vão sendo criados para pôr alguém no poder que ponha os tais outros no sítio, que não lhes permita dar, são ou é questões culturais, religiosas, muitas vezes também de raça, da origem das pessoas, tudo é pretexto para isso, mas também, insisto, a primeira coisa que fazem depois desses movimentos de massas que se criam contra os outros é encontrar dentro do seu próprio país, dentro da sua própria nacionalidade, quase como querendo mostrar que não são racistas, que não são xenófobos, que também estão contra os próprios do seu país, que sejam, por exemplo, gays, que sejam defensores de uma linguagem de género diferente. Tudo é um bicho de sete cabeças, sabendo nós que a sociedade não muda radicalmente porque existem mais ou menos gays, porque existem mais ou menos pessoas defensoras de uma linguagem neutra em questões de género, para pegarem coisas que os partidos que levam ao poder estes populistas autocráticos gostam de pegar, que não são, insisto, são importantes para a vida dessas pessoas, essencialmente, e nós devemos vê-las com total naturalidade, mas que esses grupos, para criar o medo das pessoas que vão mudar a sociedade, que ensinam na escola as crianças a serem gays, tudo isto é criado, não porque essas próprias pessoas achem que isso vai acontecer ou que é importante, mas porque lhes serve para encontrar o outro dentro de casa, que é para depois não serem acusados de é só quem está fora. Quando as coisas baterem no fundo, isto nós já vimos, infelizmente, eu não quero ser, há 100 anos nós estávamos a viver muita coisa que estamos a viver hoje. E, na verdade, quando acontece uma desgraça, quando acontecerem desgraças, as pessoas estarão disponíveis para recomeçar outra vez e voltarem a ser humanas na sua plenitude.
Palma, para terminar.
Nós somos democratas e altruístas dentro do nosso grupo e não somos nem democratas nem altruístas fora do nosso grupo, como dizia o Paulo, e há razões para isso, e é uma coisa que nós temos sempre de lutar. É preciso também perceber que uma coisa é uma ideologia do multiculturalismo que todos nós queremos e queremos integrar. Outra coisa depois é a dinâmica nas aldeias, a dinâmica nas vilas, as dinâmicas nas cidades. E o que se passa em França, por exemplo, é um bom exemplo de discriminação, de utilização de imigrantes quando eles são necessários. Depois, e nós apanhámos isso também em Portugal com os imigrantes portugueses nos anos 60, lá tinham esta visão, eram sujeitos à discriminação, como agora estes são, que é, basicamente, portanto, a gente quer que eles trabalhem, mas também não estamos muito bem preocupados, não os integramos, não, e tens grandes problemas no tecido social, que é um instrumento de populismo, como falava o Paulo. E, portanto, uma das coisas que às vezes me enerva é termos grandes tiradas de grandiloquentes sobre o multiculturalismo, etc. E depois não percebemos a dinâmica de conflito que existe nesses sítios e não fazemos nada para isso. Não temos políticas integradas para ultrapassar essas dinâmicas de conflito. Isso a longo prazo, a médio prazo, é uma coisa muito negativa e que vai fazer o fenómeno que o Paulo estava a dizer e tu, que é a maior radicalização e o facto de não estamos protegidos de ditadores. E a questão aqui fundamental, fazendo uma citação novamente do Paulo e ponho em psicologia, o que é que temos? Na relação entre os grupos temos três níveis. Temos um nível que é o mild dislike, eles são diferentes de mim, eu sou diferente deles, pronto, eu não gosto muito, mas pronto, eu aceito. Depois, a seguir, começas quando o alto grupo começa a ser percebido como sendo, já tendo coisas um bocadinho a mais do que o meu grupo, e eu passo do mild dislike, ou seja, do desagrado, para uma coisa mais radical. O terceiro momento é quando o alto grupo tem uma percepção de ameaça. Quando eu tenho uma alta percepção de ameaça, então já tenho a justificação para a violência e tenho a justificação para uma coisa que se chama preconceito simbólico, que é basicamente, leva à subhumanização. Esses tipos são tão diferentes de mim e são tão ameaçadores que eles até são uma ameaça para a raça humana como em si, e há a justificação da violência. Portanto, ora, isto a gente sabe do ponto de vista psicológico que isto é uma gradação. Portanto, temos sempre que trabalhar
para que qualquer coisa fique no mild dislike. Eu não gosto muito de ti, mas pronto, eu aceito e vamos trabalhar juntos, etc. Este é aquilo que tem que ser feito, não é?
E assim pomos um ponto final ao Isto é Psicologia sobre Movimento de Massas. Na produção do programa contamos, como sempre, com a Clara Silva e Marta Almeida. Nota ainda para dizer que, no passado dia 12, foram aprovados os estatutos da Ordem dos Psicólogos. É importante para esta classe profissional e para todos aqueles que recorrem aos serviços de psicologia. Qualquer dúvida, pode consultar a página da Ordem dos Psicólogos na internet. Até ao próximo podcast.